São 8 horas em Portugal e em Angola, são 6 horas em Cabo Verde, 7 na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, são 9 horas em Moçambique e na África do Sul. Principais notícias a esta hora.
Anthony Blinken na África do Sul para trazer este país austral para o campo ocidental. Após a invasão da Ucrânia, a África do Sul assumiu uma posição neutral. Moçambique admite comprar em rublos combustíveis à Rússia. Representante permanente dos Estados Unidos nas Nações Unidas, ontem em Cabo Verde, para discutir questões mundiais com o primeiro-ministro e o ministro dos Negócios Estrangeiros.
São as principais notícias desta manhã, agora no Jornal 18, com João Costa Dias.
Anthony Blinken, o chefe da diplomacia norte-americana, iniciou ontem na África do Sul um périplo por 3 países africanos. Até quinta-feira vai à República Democrática do Congo e também ao Ruanda, mas esta visita à África do Sul, em particular, visa aproximar a diplomacia do país do campo ocidental. Blinken optou pela África do Sul para a primeira etapa desta deslocação à África, por ser um país que desde o início da invasão russa na Ucrânia, 24 de fevereiro, adotou uma posição neutral e se recusou a aderir aos apelos ocidentais para condenar Moscovo. Hoje Blinken deve encontrar-se com a ministra das Relações Exteriores da África do Sul, Naledi Pandor. E no âmbito da ofensiva norte-americana por África, como reforço, a representante permanente dos Estados Unidos junto às Nações Unidas, a embaixadora Linda Thomas Greenfield, fez ontem uma escala em Cabo Verde, no âmbito de uma viagem de 3 dias que realizou também a 3 países africanos. A diplomata discutiu com o primeiro-ministro e o ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde questões que se prendem com a segurança alimentar, pandemia e também assuntos regionais, e não escondeu que a parceria com Cabo Verde é uma honra para os Estados Unidos.
As always, the United States is truly honored to partner with Cabo Verde, a country which serves as a regional role model for respect of democratic processes, justice and human rights. Cape Verde is really an example.
Os Estados Unidos sentem-se honrados em estabelecer uma parceria com Cabo Verde, que tem sido um país modelo na região em termos de processo democrático, justiça e direitos humanos, referiu a diplomata norte-americana, que apontou o país como realmente um exemplo. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, Rui Figueiredo Soares, sublinha que o encontro permitiu que Cabo Verde pudesse expor à diplomata norte-americana os grandes desafios que o país enfrenta num contexto de tripla crise.
A senhora embaixadora, junto do Sr. Primeiro-Ministro, conseguiu recolher subsídios que ajudam os Estados Unidos também a melhor dialogar com todos os países, especialmente com Cabo Verde, na área da mitigação das crises, tripla crise no caso de Cabo Verde, a seca prolongada, a crise pandémica da Covid-19 e agora a crise desta guerra ditada pela invasão da Rússia à Ucrânia. Este encontro, como sabe, senhora embaixadora, e damos aqui conta, nesse encontro o senhor primeiro-ministro teve a oportunidade de lhe dizer os grandes desafios que nós enfrentamos, desafios ligados também a oportunidades que temos. São os nossos ativos, a democracia, a paz, a segurança, a estabilidade.
Rui Figueiredo Soares, que se encontrou com a diplomata norte-americana, que promete levar as preocupações recolhidas durante o périplo por África ao presidente Joe Biden. E o governo moçambicano estuda a viabilidade de adquirir combustível diretamente à Rússia, pagando em rublos, posição assumida pelo ministro dos Recursos Minerais e Energia, Carlos Zacarias, numa reação à oferta do embaixador da Rússia em Moçambique num encontro que manteve com o setor privado em Maputo, Orfeu Sá Lisboa.
Foi no encontro com a direção da Confederação das Associações Económicas de Moçambique que o embaixador da Rússia, Alexander Surikov, abriu as portas do seu país em fornecer combustível com recurso ao pagamento em rublo, a moeda russa, e a preços abaixo do praticado no mercado internacional. O governo moçambicano, através do ministro dos Recursos Minerais e Energia, Carlos Zacarias, já reagiu e não põe de lado a possibilidade de se ir buscar combustível à Rússia.
Estou certo de que nós vamos verificar e estudar a viabilidade, portanto, dessa oferta. Se houver viabilidade, com certeza que será adquirida.
O ministro dos Recursos Minerais e Energia abre também a possibilidade dos consumidores verem o preço de combustível baixar em Moçambique.
Se nós adquirimos o combustível no mercado internacional, se houver, portanto, mexidas de preços, naturalmente que isso, num período predeterminado, terá consequências aqui no país.
O governante falava à margem da realização do 7º Conselho Coordenador do Ministério dos Recursos Minerais e Energia, que decorreu na província de Gaza, no sul de Moçambique.
Orfeu Salisboa em Maputo. Novos 8 contratos de exploração petrolífera nos blocos das bacias terrestres do Congo e Kwanza em Angola. Tratam-se de contratos que pretendem aumentar a produção petrolífera no país, que ainda depende desta matéria-prima como principal produto de exportação, José Silva.
Os contratos foram rubricados entre a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis de Angola, a concessionária nacional, e empresas nacionais e estrangeiras. De acordo com o presidente do Conselho de Administração da agência, os acordos inserem-se na materialização da estratégia geral, com base num diagnóstico ao setor dos petróleos. Já o secretário de Estado para o Petróleo e Gás, José Barroso, considerou que estes 8 contratos de exploração enquadram-se na política de desenvolvimento do setor.
Destes contratos hoje aqui para as zonas terrestres da bacia do Baixo Congo e do Kwanza representa para nós realmente um marco para esta legislatura, mas acredito sobretudo para a nossa concessionária nacional. Com esta assinatura, nós também cumprimos dois objetivos primordiais da nossa governação. O primeiro é o cumprimento do programa de licitação de novas concessões, mas ela cruza-se também com outro objetivo importante do nosso governo, que é a inserção do conteúdo local na atividade de exploração e produção petrolífera.
Uma das empresas nacionais que assinou o acordo foi a Prodoil. O seu presidente, Pedro Godinho, espera que estes contratos reforçam a produção petrolífera angolana.
É um passo louvável e vamos ver mais para frente como é que isso vai evoluir. E, portanto, o país precisa aumentar a produção de 2 milhões de barris em 2008 de capacidade de produção, está hoje a produzir 1 milhão e 200, quer dizer que há um déficit de 800 mil barris dia. Já viu quanto o país não perde, não está a perder com o preço atual do petróleo.
Pedro Godinho, presidente da Prodoil, uma das 8 empresas que assinou o contrato de exploração dos blocos petrolíferos terrestres da bacia do Congo e do Kwanza em Angola.
A Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis de Angola reitera o compromisso de pesquisas para a descoberta de novas áreas para a exploração petrolífera. E a notícia foi avançada na passada quinta-feira pelo próprio presidente da Guiné-Bissau. O Marciso Kembaló informou ter abordado com Volodymyr Zelensky vários temas e ainda que acordaram uma visita a Kiev juntamente com o presidente em exercício da União Africana, o chefe de Estado do Senegal, Macky Sall. No entanto, uma nota da presidência senegalesa, à qual a RDP África teve acesso, faz um desmentido formal, estamos a citar, de que Macky Sall, presidente da União Africana e presidente em exercício da CDA, o Marciso Kembaló, sejam esperados em Kiev até ao final do mês de agosto, a convite do presidente Volodymyr Zelensky. E o apelo é feito por António Guterres, é preciso abrir a central nuclear de Zaporizhia, na Ucrânia, aos peritos da Agência Internacional de Energia Atómica. O secretário-geral das Nações Unidas pede a suspensão das operações militares. Qualquer ataque a centrais nucleares pode significar um desastre.
Qualquer ataque a uma central nuclear é uma coisa suicida e espero que estes ataques acabem e, ao mesmo tempo, espero que a Agência Internacional de Energia Atómica possa ter acesso à central e exercer o seu mandato e competências.
Declarações do líder da ONU esta manhã em Tóquio, no Japão, a propósito dos 77 anos do lançamento das bombas atómicas sobre Hiroshima e Nagasaki. As autoridades marítimas da Tunísia resgataram 255 migrantes durante 17 tentativas de viagens para a Itália durante a noite de sexta-feira para sábado, anunciou ontem a Guarda Nacional Tunisina em comunicado. 15 civis e um soldado e um rebelde foram mortos em ataques de um grupo rebelde jihadista contra aldeias no leste da República Democrática do Congo. De acordo com informações ontem divulgadas pelas autoridades locais, no sábado, novos ataques de rebeldes das ADF, Forças Democráticas Aliadas, a Bandiboli e na província de Ituri, resultaram na morte de 5 civis, segundo o governador militar da província. No dia anterior, as autoridades locais relataram 10 civis mortos em 2 aldeias. A organização do Rally Vinho da Madeira diz que ainda não foi contactada para esclarecer o Ministério Público na sequência da morte, sábado, de uma criança de 8 anos, colhida por um carro durante a prova automóvel. O responsável da organização, José Paulo Fontes, adianta que tanto a família da criança como os pilotos da viatura estão a receber apoio psicológico.
Está agora no Clube Esportes da Madeira. Não recebemos nenhuma participação, nem o contacto. Quero dizer que também gostaria de dizer que da nossa parte temos toda a atenção, estamos em permanente contacto com a família, também com os pilotos envolvidos no acidente, temos dado todo o acompanhamento, pedimos o apoio psicológico para toda a família, estamos a acompanhar a par e passo toda a situação, sabemos que não podemos dar a vida à pequena Vitória, que muito nos custa aceitar esta situação.
A organização do Rally Vinho da Madeira está a acompanhar de perto o caso e sublinha que o acidente não deveria ter acontecido.